Senhora Julita Oliveira Borges, que representa o projeto Serviço de Convivência da Comunidade de São Tomé, Comunidade Quilombola de São Tomé, Zona Rural de Campo Formoso, e está participando desta Conferência Municipal de Igualdade Racial aqui em Campo Formoso. O que é que vocês trouxeram de São Tomé, apresentaram, estão apresentando aqui neste evento?
Eu vim com minhas senhoras, eu trabalho com 57 senhoras no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de São Tomé. Hoje nós trouxemos a nossa cultura. Nós vamos fazer hoje uma dança que é do Luiz Gonzaga, que é o Forró no Escuro.
Esse trabalho vocês fazem há quanto tempo lá em São Tomé, de Serviço de Convivência?
Esse trabalho eu faço já há 20 anos. Sou voluntária há 20 anos. Comecei com 7 senhoras, hoje eu estou com 57 senhoras. E não faço busca ativa, elas é que me procuram.
A senhora disse que vai apresentar aqui sobre uma música de Luiz Gonzaga. Por que dessa música? E também como foi esse trabalho, esse ensaio até chegar a esse momento com mais de 50 senhoras?
Pronto, eu trouxe esta música do Luiz Gonzaga, o Forró no Escuro. Por que, Julieta, o Forró no Escuro? Porque a gente resgata cultura. Hoje mesmo o Cernivaldo falou ali, né? Quando eles faziam os trabalhos deles com os candeeiros. Então nós estamos dentro do contexto hoje da quarta conferência, racial, da igualdade racial.
E lá em São Tomé, senhoras que fazem um trabalho voluntário, o que é que precisa ser feito? É, o que deve ser feito para fortalecer, para dar mais apoio a esse trabalho que a senhora faz junto com outras 56 mulheres?
Então, o que a gente precisa lá de muita utilidade é o espaço que nós não temos. Eu comecei na Igreja Católica com 7 senhoras, depois falaram que não podia. Eu fui para debaixo de uma árvore, nessa árvore mesmo a gente cultivou a árvore, ela cresceu. Aí começou a aparecer senhoras, tinha delas que não sabia ler, eu comecei ensinando ela a fazer os nomes. E às vezes tem pessoas que me procuram já por esse motivo, né? Porque não sabe ler, diz, ah, lá no Conviver de Julieta a gente aprende. Então, hoje eu estou com minha 57, faço um trabalho também na minha garagem, né? Na minha garagem. Depois arrumei uma pessoa que disse, Julieta, eu lhe dou ali o galpão do meu espaço. Aí a gente faz um trabalho no galpão. Chegou a pandemia. A gente não podia sair, a gente desmaneceu um pouco, né? Aí agora a gente está fazendo lá no PET, antigo PET, que hoje é o serviço lá, o espaço.
Wesley Reis, que faz parte do Terreiro de Ogum, da Mãe Neura, que está neste evento aqui na Conferência Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Como é para vocês, representantes de terreiros, estarem participando deste evento aqui em Campo Formoso?
É muito importante porque nós lutamos bastante para conseguir esse espaço e graças a Deus estamos conseguindo, estamos tendo nossa voz ouvida, né?
Como é o trabalho de vocês no dia a dia?
Bom, lá no terreiro a gente acostuma a acolher pessoas que estão em vulnerabilidade, pessoas que estão doentes. Fazemos trabalho com ervas, garrafadas, trabalhos naturais que curam e ajudam quem mais precisa.
Como é que vocês avaliam a presença das religiões de matriz afro, inclusive de vocês, Candomblé, aqui no cenário, não só de Campo Formoso, mas na região, no interior da Bahia? Como é que qual a visão de vocês? Esse trabalho tem visibilidade, é respeitado aqui no interior da Bahia?
Aqui em Campo Formoso não tem tanta visibilidade nem tanto respeito, mas lá para fora tem sim. Tem mais visibilidade.
Há quanto tempo você faz parte desse
Eu
terreno?
faço 4 anos.
4 anos.
4 anos.
E como é feito esse trabalho da transmissão do conhecimento, da passagem dos conhecimentos da Mãe Neura para vocês?
Para iniciar, vem o conhecimento, né? O estudo. A gente senta, estuda com os mais velhos vão passando para a gente, foi passado para eles, pelos mais velhos deles, e assim vai passando para a gente. Fica como herança e a gente vai repassar para os mais que vêm depois da gente.
E como é trabalhar com plantas? Qual a relação das plantas com esse aspecto da espiritualidade? Como é que vocês trabalham essa relação?
Na nossa crença, sem planta não existe axé, não existe milagre, não existe canoblé, não existe umbanda. Porque a planta, ela carrega o milagre. Por exemplo, um chá que você toma quando está doente, um banho que você toma.
Em relação à visibilidade, falava anteriormente, como é que esse evento, como é que a Secretaria e o Conselho de Promoção da Igualdade Racial dão mais espaço, dão mais visibilidade para vocês?
Aqui, dessa forma.
Através da fala.
Através da fala, através de palestras, fazer algumas visitas também.
A imprensa na Bahia e fora da Bahia também sempre noticia, divulga informações sobre alguns terreiros, alguns espaços que sofrem racismo, que sofrem tipo de violência. Como é que você avalia também essa situação, não só em nível de Campo Formoso, mas em nível geral, esse desrespeito, essa violência que é cometida contra os povos de terreiro?
Sim, isso tem, a gente sabe que tem, né? Todo canto.
Preconceito.
E acredito que, como por aqui ser interior, mente fechada, as pessoas já têm a crença, né? O cristianismo e tal, o preconceito chega a ser maior do que lá fora. Tanto que aqui a gente está de guia, pessoas olham com um olhar meio torto, não vou sair com pano de cabeça, mas lá fora não. Lá fora eu sou até respeitada, a mãe de santa é respeitada, vou carregar as paramentas da nossa religião.
Qual é o suporte que vocês recebem do município ou de outra entidade, de algum órgão do governo do estado?
Não recebemos. Não recebemos.
Não recebe nenhum auxílio.
Só Deus e nós.
Pajé Paulo Sérgio Reis de Souza, conhecido como Pajé Piratinga, da aldeia Aramacê, Itaguaçu, Nananã, a zona rural de Campo Formoso. O senhor está representando essa comunidade indígena. E o que é? Como é estar aqui nesse evento voltado para povos tradicionais, o senhor representando a matriz de origem indígena de Campo Formoso. Campo Formoso, que também, além de povos de origem de matriz africana, tem também, ao longo da sua história, sempre relembrado, referenciado como uma região que tem povos indígenas.
É de grande importância, né, para a gente, povos indígenas, lutando pelos nossos direitos, para ser também reconhecido dentro do município. Né? Nós que somos os Aramacés, Itaguaçu, Cunanã, somos de origem tupinambá, do povo Amaiporá, né? Que vieram lá do baixo do rio São Francisco, né? Fugindo das perseguições dos grandes fazendeiros, se estabeleceram ali na região de Oliveira, principalmente nos boqueirões, né? Nos riachos ali onde passavam a água e tinham as minas, né, para poder se manter. E ali a gente, né, nos estabelecemos e estamos aí lutando pelo nosso reconhecimento. Né?
Quanto tempo, né, seus ancestrais estão aqui, lá na região de Oliveira? Desde quando, na região de Oliveira?
Há muito tempo. Né? O que a gente tem registrado são as pinturas, né, rupestres que lá já existem e que vem mostrando uma realidade que eles vivenciavam. Né? É tanto que em uma das pinturas, né, eles retratam a pintura de uma igreja. E o pesquisador, né, chamado Celito, né, professor Celito, que é o responsável pela pesquisa, confirmou que essa pintura rupestre representa a antiga igreja de Santo Sé, né, o antigo Santo Sé. Ou seja, foram povos que vieram de lá migrando, fugindo dessa perseguição que já existia, né, na época. Né?
Quantas famílias hoje moram lá na comunidade?
Ao todo nós somos 30, né? São 30 famílias, mas tem aquela questão de nem todos se reconhecerem indígena, né? Aquela questão do preconceito ainda, que ainda é muito grande, né? Então tem também a questão também daqueles que são evangélicos, e aí tem a questão da gente cultuar muito a questão da ancestralidade. E aí eles acabam que, por um certo desconhecimento, né, acabam que não aderindo, digamos assim.
Como é que está essa luta para tornar a comunidade, a aldeia, como indígena aqui no município de São Paulo?
Na verdade, não está sendo fácil, né? Porque nós estamos lutando por um direito que já é nosso, garantido, né? Mas que aos poucos a gente vai conquistando, né? Primeiro a gente está pedindo o apoio da secretaria, para depois entrar em contato com a FUNAI, e aí assim a gente, né, conseguir aquilo que nos realmente é de direito. E através desse evento, da conferência, o que é que vocês têm apresentado sobre essas demandas, sobre essa luta do reconhecimento? O que vocês trouxeram para cá e também o que já consegue sinalizar de resposta, de retorno, de resultado a partir desse momento?
Hoje nós apresentamos primeiramente a nossa história, né, o nosso foco, de onde viemos, né, porque um povo que não sabe das suas raízes é um povo sem história, sem cultura, né? E nós apresentamos nossa história, nossa raiz, de onde viemos, né? E aqui a gente busca, né, o acolhimento e principalmente a construção do nosso espaço cultural, né, que é a OCA, né, a Casa de Oração, que é onde a gente faz as nossas referências, as nossas orações, nossa conexão com a nossa ancestralidade, né? Inclusive, esse ano, nós, no dia 19 de abril, a gente tivemos o nosso Toré, a Luz de Jurema, né, que é uma festividade voltada à nossa ancestralidade, onde a gente cultua e busca essa conexão, e onde o foco é uma bebida, né, que a gente produz dentro da nossa aldeia, que é chamado Vinho de Jurema, que é por meio dessa bebida que a gente se conecta, que é com a nossa ancestralidade.
Como manter essa essência em meio a esses desafios que o senhor apresentou agora, das dificuldades ao longo dos últimos anos? Como manter a história de vocês, ampliar as famílias, o número de famílias indígenas e com reconhecimento na zona rural de Campo Formoso?
Aos poucos a gente está trabalhando, né, tentando, né, abrir a mente, né, trazendo uma ideologia, né, significativa, dentro da tradição indígena, né, para que aquelas famílias que ainda não aceitaram, para que elas venham abrir a mente, né, venham aceitar, né, as suas origens, as suas raízes de verdade e valorizar aquilo que é nosso de verdade.
Com a fundadora do movimento CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Rurais Quilombolas, representando o território de Laje dos Negros, nesta quarta conferência municipal, a senhora Ilta Costa Araújo, qual é a importância deste momento, deste evento aqui em Campo Formoso, a conferência para discutir a promoção da igualdade racial?
A importância da conferência e outros eventos dessa natureza para as comunidades quilombolas, não só de Campo Formoso, mas de todo o Brasil, é fundamental que aconteça esses momentos, esses espaços de discussão, onde as pessoas têm a oportunidade de expressar suas opiniões, também de divulgar os seus saberes, saberes ancestrais, muitas das nossas tradições estão sendo esquecidas, algumas já mortificadas, e a conferência é um espaço de abertura, né, de apoio, e que as pessoas têm, principalmente o povo negro, para estar se mostrando, aparecendo, uma vez que ficou tanto tempo na invisibilidade, vendo tudo passando, se acabando, exterminados. E assim, acho que esse é o momento. A conferência é um espaço de discussão.
O que é que a senhora destaca de hoje, deste momento, desta conferência? Um momento, ou ponto principal, um ponto que a senhora considera muito importante?
Para mim, a unificação do povo nesse espaço, né? Porque o município de Campo Formoso é de uma extensão expressiva, cada um no seu quadrado, e agora nessa conferência a gente tem a oportunidade de visualizar diversos rostos, diversos pontos do município, e é isso, e acho que a temática que está aí, né, está discutindo essa oportunidade, a garantia de direitos para o nosso povo, para nós, povos quilombolas, e essa oportunidade cada um está tendo.
Quais são as principais demandas lá do território quilombola de Laje dos Negros que estão sendo apresentadas aqui ou que precisam ser apresentadas em outros espaços, em outros momentos, em outras conferências? Quais são as principais demandas?
Nossa, apesar do que já foi conquistado, a gente ainda precisa muito, ainda tem muita coisa a ser vista, a ser feita ainda, principalmente nessa parte de reconhecimento. O que passa pela cabeça de muitas pessoas é que eu ser quilombola é simplesmente o fato de cantar, de apresentar uma dança, E é muito mais, é muito além de sair. Tem a garantia de direitos, as políticas públicas que já chegaram algumas na comunidade, mas ainda precisa muito mais ser feito. A questão da aquisição da terra, da posse, da garantia, da titulação das terras dos quilombolas, porque a gente precisa, não só em Campo Formoso, Lajes dos Negros, mas o país inteiro, a luta maior é por essa garantia desse direito da titulação das terras, para que cada um possa ter esse espaço mesmo, de fato e de direito, enquanto povo tradicional, enquanto povo que chegou aqui no início da história, mas que ainda passa por esse que eu chamo de transtorno, porque nem todo mundo tem a terra livre para trabalhar.
Então, muitas famílias lá em Lajes dos Negros, território de Lajes dos Negros, ainda sem a posse da terra?
Lajes dos Negros é um dos territórios, né, da quilombola, uma das comunidades quilombolas que até é privilegiada, porque o nosso ancestral, na medida que foi conquistando a terra, conquistou a terra, fez essa compra, pontuou com seus filhos, cada um no local, e hoje essa descendência se espalhou por todo o território. Mas já tem muita gente, porque a área de terra já não está mais tão equivalente para a população que cresceu, né? Porque cresceu tanto o pessoal da comunidade, como os que foram chegando, foram recebendo apoio, e hoje já tem muitas pessoas que precisam de terra para trabalhar, né? Ainda temos... somos firmados nessa terra, mas já precisa mais. E aí também tem a questão de documentação, que precisa ser trabalhada essa questão da documentação da terra que tem. E cada um tem o seu espaço individual, mas nós sabemos que nas comunidades de quilombo, que prevalece muito mais é a questão do título coletivo. Então, esse título coletivo precisa ser trabalhado e a gente tem que buscar uma forma de garantir isso, porque aí, com certeza, fortalece ainda mais a luta do povo dentro da comunidade e nas adjacências.